Projeto que garante mais dinheiro para a saúde deve ser votado ainda esta noite.
Senadores esperam que deputados aceitem mudanças feitas no projeto do novo Código Florestal.
Programa de combate ao crack recebe elogios no plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores esperam que os deputados mantenham as mudanças que o Senado fez no projeto do novo Código Florestal.
Após 6 horas de debate, a proposta foi aprovada ontem à noite por 59 votos a 7 e retorna agora para nova votação na Câmara.
Segundo os relatores, senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, o novo Código busca o equilíbrio entre preservação ambiental e atividades econômicas.
O projeto dá tratamento diferenciado aos agricultores familiares, que poderão, por exemplo, ter autorização para manter atividades de baixo impacto ambiental em área protegida. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O projeto também concede uma espécie de anistia para quem desmatou até 2008. Neste caso, os produtores ou pecuaristas devem se livrar das multas, mas serão obrigados a fazer o reflorestamento das áreas destruídas, que somam 55 milhões de hectares. O relator do Código na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, do PT do Acre, minimizou as críticas dos ambientalistas ao destacar que o avanço do projeto é a obrigatoriedade de replantio do que foi degradado.
Estou falando de 35 milhões de hectares de floresta. Todos os proprietários, pequenos, médios e grandes, vão ter algum trabalho a ser feito em favor dessas florestas. E o Código Florestal segue tão rígida quanto a outra, do ponto de vista da proteção das encostas, das nascentes, das margens dos rios.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, votou contrariamente ao projeto por discordar da anistia das multas para quem desmatou ilegalmente, mas admitiu que a versão do Senado é melhor do que o texto aprovado na Câmara. Ele espera que os deputados mantenham a proposta aprovada pelo Senado.
Se a Câmara voltar para o texto original, aí é a barbárie completa. As informações que tenho é que com esse texto que aprovamos ontem, o Brasil não vai atingir as metas que se comprometeu na última Conferência Mundial do Clima. Vamos dar um salto da condição de sexto emissor de carbono do mundo para estar em uma posição mais acima.
Comissões. Mamadeiras, bicos e chupetas não poderão conter bisfenol A em sua composição.
É o que determina o projeto do senador Jim Argelo, aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
Vários países já proibiram a substância por conta de indícios de que ela pode ser cancerígena e causar problemas hormonais. O senador e médico Paulo Davim, do PV Potiguar, destacou a importância dessa proibição.
Esse projeto aqui no Brasil é um projeto que vem beneficiar e vem, evidentemente, prevenir que os nossos pequenos brasileiros possam, no futuro, desenvolver algum tipo de câncer ou ter um distúrbio hormonal.
O projeto que cria o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, também foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta que vai agora à votação no plenário trata das medidas a serem adotadas para a recuperação de adolescentes infratores.
O projeto prevê, por exemplo, que as unidades de internação deverão garantir educação e capacitação profissional aos menores internados.
Cirurgias plásticas corretivas ou reparadoras poderão entrar na lista de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.
Isso se virar lei projeto do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
O SUS já realiza essas cirurgias, mas os pacientes têm que esperar muito tempo. A reportagem é de Bruno Lourenço.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as cirurgias corretivas mais frequentes seriam reconstrução mamária, reparação de lábio leporino, queimaduras, cicatrizes de acidentes ou agressões e remoção de excesso de pele após cirurgia de redução do estômago. O senador e médico Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu a aprovação da proposta.
É bom esclarecer que são cirurgias que não são cirurgias estéticas, mas apenas reparadoras.
Outra mudança no SUS votada na Comissão de Assuntos Sociais, veda explicitamente a cobrança por qualquer procedimento. Para virarem leis, os projetos precisam ainda da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção da Presidência da República.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou projeto de lei que isenta os dependentes químicos de contribuição previdenciária por um ano.
Outro projeto aprovado dispensa os portadores de esclerose lateral amiotrófica da carência necessária para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
O primeiro suplente do senador Eduardo Amorim, do PSC, que se licenciou para tratamento de saúde, já está exercendo o mandato no Senado.
Em seu primeiro discurso, Lauro Antônio, do PR de Sergipe, defendeu investimentos em moradia, saúde, educação, infraestrutura, além da redução de impostos para baixar o custo de vida da população.
Temos pouco mais de 300 mil sergipanos vivendo em condições de pobreza extrema. A maioria desses vive na área rural. É lamentável que, em pleno século XXI, ainda faltam-nos água encanada e saneamento básico em alguns municípios.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, afirmou que a estagnação econômica do Brasil no terceiro trimestre mostra que o país não está imune à crise internacional.
De acordo com o IBGE, a economia brasileira não cresceu nada no período em relação ao segundo trimestre. Por isso, o senador entende que o governo precisa adotar medidas mais ousadas para estimular a economia.
Ciro Miranda acha que seria um bom momento para a reforma agrária e a revisão das dívidas dos estados e municípios, por exemplo.
O que vemos é um governo fraco, acuado e sem ousadia para promover as reformas necessárias e atrair investimentos produtivos e voltados à geração de empregos e renda. O Brasil precisa de ousadia.
O programa de combate ao crack lançado hoje pelo governo e que receberá investimentos de 4 bilhões de reais foi elogiado por vários senadores.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, contou que o governo vai repassar dinheiro para estados e municípios criarem enfermarias especializadas no atendimento a dependentes nos hospitais do Sistema Único de Saúde.
Humberto Costa também elogiou as ações de prevenção que serão realizadas nas escolas públicas.
Enfim, são medidas que permitirão resgatar vidas e reintegrá-las à sociedade, bem como atacar o tráfico e as organizações criminosas.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou o trabalho que será feito na repressão visando a evitar a entrada da droga no país.
É muito mais fácil você impedir que a droga entre do que depois combatê-la nos grandes centros.
E a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que no combate ao crack, equipes especializadas irão às ruas para conscientizar os usuários sobre a importância do tratamento.
Isso porque, quando a pessoa já está viciada, é muito difícil a pessoa, mesmo que queira, sair dali e procurar um lugar, um consultório para ter um atendimento em como sair da droga. Não vai. Então está certo. O consultório tem que ser na rua, nos lugares onde a droga está.
O Senado pode votar ainda esta noite a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que prevê os investimentos mínimos que União, estados e municípios terão que fazer em saúde. Os detalhes com o repórter Rogério de La Fuente. Boa noite, Rogério.
Boa noite, Nara. O texto em discussão é o substitutivo do projeto de lei complementar do Senado 121 de 2007, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios na área de saúde. A proposta original do ex-senador Tião Viana destinava no mínimo 10% das receitas brutas da União para essa área. Se for a forma aprovada, essa que eu acabei de descrever, o percentual representa investimentos em torno de 35 bilhões de reais em 2012. Ocorre que o projeto foi modificado na Câmara dos Deputados e o relator do substitutivo, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que não é possível manter a proposta original por uma questão de falta de fonte para o financiamento. Ele lembrou que em 2007 a saúde contava com a CPMF para compor o seu orçamento e que agora a contribuição não existe mais. A regra contida no substitutivo é que em vez de 10% da receita corrente bruta, o governo deve aplicar o valor empenhado no ano anterior mais o percentual correspondente à variação do PIB, o Produto Interno Bruto, nos dois anos anteriores. Se for aprovado o substitutivo do senador Humberto Costa, a partir do ano que vem, a saúde poderá contar com 8 bilhões de reais no orçamento, isso contando apenas os recursos do governo federal. Ao vivo do plenário, Rogério de La Fuente para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.